Pesquisa Ativa. Áudio Ativo apresenta Pesquisa Ativa.
Pesquisa Ativa está de volta. Eu sou Renan Basílio e a conversa hoje é sobre carnaval. Você merece, tudo vai bem, tudo legal. Cerveja, samba e amanhã, seu Zé, se acabarem teu carnaval. Esses versos, obviamente, não são meus, são de Gonzaguinha na letra de Comportamento Geral. Letra que reflete o que aconteceu com o carnaval de 2021, que já tinha sido adiado para julho e agora foi oficialmente cancelado pelo prefeito Eduardo Paes por causa da situação fora de controle da pandemia da Covid-19. E para conversar com a gente aqui na Web Rádio Áudio Ativo sobre a situação das escolas de samba a partir desse cancelamento, vamos falar com o Mauro Cordeiro, que é compositor, professor, orientador no Observatório de Carnaval e doutorando no Programa de Pós-Graduação em Sociologia e Antropologia da UFRJ. O Mauro dedicou um tempo para ajudar a gente a pensar o que essas grandes instituições da cultura carioca podem fazer, além de se guardar para quando o carnaval chegar. Vamos para o papo. Mauro, na sua opinião, o prefeito acertou em cancelar os desfiles das escolas de samba de 2021?
Para mim foi uma decisão correta. Não há como imaginar que conseguiríamos ter um desfile, mesmo em julho, dadas as condições atuais da pandemia no Brasil, em especial na cidade, no estado do Rio de Janeiro, da vacinação. Então, o desfile de escola de samba, ele envolve uma esfera, uma cadeia produtiva, né, uma forma de produzir um desfile, que pressupõe aglomeração tanto em ensaios nas quadras das escolas para preparar os componentes, quanto nos barracões para produzir as alegorias e fantasias. Então, por uma questão sanitária, por uma questão de preservação das vidas, eu acho que o prefeito agiu de forma correta ao cancelar os desfiles nesse ano.
E como você falou de cadeia produtiva, né? A gente sabe que o desfile não é algo que é feito de uma hora para outra, é a realização de um trabalho coletivo de um ano inteiro. Como que a cadeia produtiva do carnaval foi afetada durante a pandemia?
A cadeia produtiva do carnaval foi afetada de forma muito grave, né? Porque ela depende diretamente da produção do desfile, ou seja, do funcionamento do barracão para produzir o próximo desfile, para receber. Então, a gente está falando de uma quantidade grande de profissionais, né, num determinado ambiente, num ambiente carnavalesco, que depende de existir desfile para produzir, para receber, inclusive, porque não tem direitos trabalhistas, não tem uma legalização, não tem formas de garantir o seu sustento que não seja trabalhando na produção do próximo carnaval. E durante a pandemia, esses profissionais ficaram sem nenhum amparo, seja do poder público, seja das escolas, seja da entidade que representa os desfiles, para garantir a sua subsistência. Então, o que nós estamos vendo são iniciativas dos próprios sambistas para ajudar esses profissionais. Então, a gente conhece campanhas como, e aí eu acho que vale a pena citar, como o Barracão Solidário, o Ritmo Solidário, ou seja, grupos de sambistas que se reúnem para arrecadar alimentos, para doar para outros profissionais sambistas que estão em condições desfavoráveis, graças à condição dessa cadeia produtiva, não ter uma formalização de trabalho que lhe tenha oferecido garantias nas condições adversas da pandemia.
Seguindo o anúncio do cancelamento, né, as escolas de samba anunciaram demissões em massa em seus quadros de funcionários. Por que instituições do tamanho de uma Mangueira, da Portela, por exemplo, não conseguem ser financeiramente autossuficientes, autossustentáveis?
Porque só se pensam em torno da produção do desfile. Então, toda a renda, toda a questão financeira das escolas gira em torno da produção do desfile, seja através da venda de ingressos, seja através da subvenção pública que foi cortada na gestão do último prefeito, seja através de patrocínios, na venda dos seus enredos, enfim, tudo está relacionado à produção do desfile. E quando você não tem produção do desfile, a verba da TV também, esqueci, talvez a verba mais importante hoje, né, com o corte da subvenção, quando você não tem a perspectiva de existir desfile, esse caixa, esse fluxo de caixa das escolas de samba, ele é impactado de forma geral, porque elas só se pensam, só produzem, a sua questão financeira só gira em função das receitas obtidas pela produção do desfile, e não através de uma vida social que elas poderiam manter, de outros produtos, comercializando, explorando o seu tamanho, a sua importância material, simbólica, histórica. Tudo isso, em alguma maneira, não é nem secundário, quase que não existe no universo das escolas de samba. Então, o que eu estou querendo dizer é, as escolas de samba, financeiramente, só existem a partir das verbas para os desfiles que elas produzem. E quando não há desfile, a sua vida financeira é altamente prejudicada, né, impactada. E isso nos diz muito mais sobre um problema de autoentendimento, né, de entendimento das escolas sobre a sua capacidade de gerar receitas através de outras formas, de explorar o mercado e a sua importância, a sua capacidade, do que, mais propriamente dito, em relação a essa situação que estamos vivendo. A pandemia só está tornando mais claro como as escolas de samba têm uma crise de identidade, né? Elas não se entendem como essas grandes instituições culturais capazes de mobilizar e gerar receitas para muito além de um espetáculo que elas produzem.
E falando nessa dificuldade, do sábado das campeãs de 2020 ao domingo de carnaval de 2022, vão se passar 729 dias. O que, então, que essas escolas podem fazer para se manterem vivas como organizações sociais nesse período de distanciamento?
Eu acho que o primeiro ponto é garantir o sustento, a subsistência de seus profissionais. Então, se a gente lembrar que a escola de samba surge como associação de pessoas, né? As escolas de samba, historicamente, são associações comunitárias, né? Como associações de bairros, de favelas, enfim, sobretudo nesses territórios periféricos da cidade. Então, eu acho que o primeiro ponto que elas precisam fazer para se manterem vivas como esses organismos sociais é entender que elas são importantes hoje para o sustento, para a vida, né, de várias pessoas que ajudam a produzi-las todo ano nos desfiles, mas também a manter a sua vida cotidiana, né, nas relações sociais, como espaço de sociabilidade, enfim. Então, acho que o primeiro ponto é entender que cabe a elas, escolas de samba, construírem a pauta, fiscalizarem, cobrarem do poder público e atuarem para conseguir condições de sustento para essa cadeia produtiva que está altamente impactada pelo cancelamento do desfile. O outro ponto é entender a sua importância e produzir durante o carnaval. Então é impossível a gente pensar que vai passar a semana do carnaval e as escolas de samba estarão paradas, né? Elas podem fazer lives, elas podem pensar em outros produtos, documentários, enfim. Pensar em formatos possíveis dentro das condições que vivemos no isolamento para falar para o seu público, né? Para falar para as suas comunidades. Ou seja, a gente tem na escola de samba o desfile como esse grande espetáculo, mas tem toda uma vida social que passa por ensaios, feijoadas, uma quantidade de eventos que mobiliza essa outra face que é fundamental das escolas de samba, como espaço de associação de pessoas, como espaço de divertimento, de lazer, de fortalecimento, de construção de identidades. E isso, em alguma medida, elas podem fazer na pandemia, elas podem oferecer. A gente está falando de live porque foi um formato que conseguiu um determinado destaque, né, na pandemia, no isolamento, mas elas podem produzir outras coisas, a gente pode pensar em documentários, elas podem exibir desfiles antigos, elas podem fazer atividades que demonstrem, que façam, que em alguma medida estabeleçam um contato com o seu público, com as suas comunidades, né, que são tão exaltadas no momento do desfile.
Você falou na sua resposta anterior sobre a LIESA, a Liga Independente das Escolas de Samba, que é o objeto do seu estudo, o objeto da sua pesquisa. Se a LIESA não é a entidade representativa que vai lutar pela sobrevivência das escolas nesse período, pelos trabalhadores do carnaval, existem perspectivas do surgimento de uma nova organização, uma nova entidade que vai negociar com o poder público, com a iniciativa privada nesse sentido?
Eu não acredito. Quando a gente fala, e aí foi uma tese que eu defendi na minha dissertação, né, que a Liga Independente das Escolas de Samba ela não surge para representar as escolas de samba, mas ela surge para ser uma representante do desfile como empreendimento, o que está colocado ali é uma lógica empresarial, comercial, de vender o desfile de escola de samba como esse maior espetáculo da Terra. Nesse sentido, ela foi muito bem sucedida, né? A grande questão é que você desarticulou qualquer espaço de articulação, né? Você desarticulou qualquer espaço de diálogo, na verdade, né, entre as escolas de samba para debater pautas mais gerais. Então, hoje você tem entidades que representam grupos de desfile. Logo, essas entidades são representativas dos desfiles e não das escolas. E a grande questão é que as escolas de samba, que são as instituições que dão peso a essas entidades, né, que dão sentido para elas existirem, elas são completamente tributárias dessa perspectiva de que o que faz a escola existir é o desfile como espetáculo. Pois as escolas não veem problema nesse modelo organizativo, nesse modelo de entidade Por isso que eu sou pessimista quanto à possibilidade de surgir uma outra entidade. E aí a gente tem questões políticas, de dominação territorial, de violência, enfim, que também servem como fatores para ajudar a explicar a não concorrência, né? Como não surge uma oposição, uma outra forma associativa para disputar os rumos do carnaval carioca. Então, a grande questão é que nós não temos nenhuma entidade que represente as escolas de samba na sua totalidade, ou seja, que seja capaz de articular uma pauta para chegar para os agentes políticos, na Câmara, no Congresso, e falar, ó, nós somos as escolas de samba, nós temos essa pauta, nós precisamos disso, conversar, mobilizar a sociedade, disputar, enfim. Nós nem temos essa entidade que represente os interesses das escolas, e nesse momento também ficou muito claro como nós nem temos uma entidade que seja capaz de olhar para os profissionais da festa, que são uma categoria, que a própria noção de categoria de classe é muito difícil de ser construída pela forma que esse trabalho se dá. Então, geralmente, são pessoas associadas que têm relação com a escola, então você mistura questões afetivas a questões profissionais. E o espetáculo, eu tenho defendido que isso não é uma contradição, mas isso é uma estrutura, do jeito que a gente conhece, ele se produz através da hiperexploração do trabalho. Isso não é uma contradição da festa. Olha, uma festa incrível, moderna, vendida como um dos maiores do mundo e que também tem uma estrutura de trabalho, de hiperexploração, de profissionais. Não, na realidade, a hiperexploração do trabalho desses profissionais é uma estrutura para esse espetáculo. É assim que se dá. Então, não oferecer direitos trabalhistas, não ter formalização do trabalho, calotes, todas as dificuldades inerentes a essa esfera produtiva do carnaval, são parte constitutiva do espetáculo do jeito que a gente conhece. Então é em cima da exploração do trabalho desses caras que hoje estão lutando pela sua própria vida nessa condição de não ter desfile, que esse espetáculo emergiu do jeito que a gente conhece. E eu acho que hoje a gente, cabe a nós, né, amantes da festa, o papel de fiscalizar, de cobrar, de sensibilizar o poder público, de colocar essa pauta, justamente porque não existe uma entidade capaz de entender isso como problema e de lutar por soluções.
Mauro, pensando na comunicação, você e o Vinícius Natal, também pesquisador de carnaval e cultura popular, criaram o pensamento social do samba. E vocês estão no YouTube, estão nas redes sociais, vocês oferecem cursos online. Usar esses mecanismos da modernidade para pensar a tradição é o caminho, então, para manter viva essa cultura, manter viva essa festa?
Eu acho que é por aí, né? Porque tem um ponto fundamental da gente entender, né? A própria tradição, ela é construída e ela é constantemente modificada. Então, a tradição, ela não está presa no tempo, congelada. A tradição vai se reconstruindo. Ela é viva porque ela é cultura, né? A cultura é feita pelas pessoas, as pessoas ajudam a modificá-la ao mesmo tempo que são modificadas, formadas por ela. Então, primeiro é entender isso. Então, as escolas de samba são tradição, mas são também modernidade. E essa relação tensa, né? Essa linha tênue entre tradição e modernidade no mundo do samba sempre foi muito produtiva, né? Então, a gente pensar, por exemplo, que a escola de samba nasceu, esse instrumento tão tradicional, mas nasceu da modernização do samba, já nos ajuda a entender o que eu estou querendo dizer, né? Na realidade, a escola de samba surge quando um grupo de compositores inventa uma nova forma de fazer samba. Isso é moderno. É o samba moderno do Estácio que vai construir a escola de samba como organismo social. Então, tradição e modernidade nesse ambiente, na minha concepção, vivem uma falsa assimetria, né? Na realidade, esse binômio sempre esteve muito próximo e é dessa proximidade que se produziu beleza, encantamento, riqueza, enfim, é por aí. E aí a construção do pensamento social do samba passa muito por uma coisa que conecta a minha experiência de pesquisa e de sambista com a do Vinícius Natal, meu amigo, né? Meu parceiro nessa empreitada, que é de entender o samba e as escolas de samba como formas possíveis de interpretar o Brasil. Então é de como, a partir das escolas de samba, do carnaval carioca, da história do samba, dos sambistas, a gente pode oferecer instrumentos potentes para interpretar a própria história nacional. A gente pode fazer uma história da resistência negra do Brasil analisando o samba. A gente pode fazer uma história da resistência negra do Brasil estudando a história dos quilombos. Mas a gente pode também fazer uma analisando a história do samba, né? Como uma forma de construção que conecta a experiência da diáspora, que vai produzir sentidos, enfim. Que vai ser um elemento constitutivo de laços que foram forjados na experiência da diáspora, depois da escravidão que corta esses laços, né, territoriais, culturais, simbólicos, de memória, enfim. Então, o pensamento social do samba passa muito por um intuito de pensar que o samba é uma forma de conhecimento, de interpretação do Brasil. Então, através da obra de sambistas, a gente consegue entender discursos que foram produzidos a partir da nossa, a partir da experiência negra, né, de vivência, mas, sobretudo, como forma de interpretação da história nacional, do que é o nacional. São instrumentos importantes para a gente entender e interpretar esse país forjado através da exploração da escravidão negra, né? E que tem o samba cumprindo esse papel de música nacional, né? Ajudando a construir uma ideia de identidade nacional, e esse processo é muito ambíguo, enfim. A nossa ideia é valorizar o samba, as escolas de samba, o carnaval carioca, como espaços de produção de conhecimento e de interpretação, de análise sobre o país, em vários aspectos, em várias dimensões, né? Política, econômica, cultural, social, enfim. É mais ou menos por aí.
Mauro, muito obrigado pela conversa, pela disponibilidade em atender a Web Rádio Áudio Ativo nessa entrevista. Deixe, então, suas palavras finais aí para o ouvinte, que está cheio de saudade dos surdos, cuicas, repiques e tamborins.
Primeiro, agradecer a você, Renan, pelo convite, pela oportunidade. Foi um prazer, como sempre, comigo. E queria dizer para quem está morrendo de saudade, assim como eu, do carnaval, né, que o mais importante agora é a gente se cuidar, estar em casa, sempre que possível, permanecer em isolamento, esperando a vacinação e confiando na ciência, para que o mais breve possível a gente possa estar novamente nas ruas, nos aglomerando, como pressupõe o carnaval, né? E sendo feliz, celebrando a vida, a vitória da ciência sobre essa doença, sobre a morte, enfim. É isso, vamos nos cuidar, em breve a gente vai estar junto para celebrar o carnaval assim que possível.
Pesquisa Ativa. Áudio Ativo apresenta Pesquisa Ativa.